Boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 24ª sessão ordinária. Convido o vereador Joel Antunes da Rosa para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora, vereadores, comunidade aqui presente. Vou ler uma passagem bíblica. Salmo 101. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Palavra do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 23 de 2023 da 22ª sessão ordinária via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovada por unanimidade entre os presentes. Convido a vereadora Gladys Bertolo para fazer a leitura do atestado do vereador Maico Maurício Lopes.
Boa noite a todos. Atestado. Atesto para os devidos fins que o senhor Maico Maurício Lopes necessita de 3 dias de dispensa de suas atividades a partir de 16/7/2023 para tratamento de saúde. Dr. Paulo Fernando, CRM, Rio Grande do Sul, 53506.
Coloco o atestado do vereador Maurício em votação. Vereador Maico, em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Portanto, então, convido o vereador Darcy Francisco Cavaleiro, suplente, para assumir no lugar do vereador Maico. Então. Já está entre nós aqui presente. Seja bem-vindo. Já fez o juramento na última vez. Dando continuidade, convido a vereadora Gladys Bertolo para fazer a leitura dos expedientes.
Ofícios recebidos. Ofício número 181, de 2023. Assunto: solicita retirada de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de solicitar a retirada do projeto de lei número 39, de 2023. Na oportunidade, apresento protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fossilini, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício número 183, de 2023. Assunto: encaminha projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar os projetos de lei número 51, 52, 53, 54 e 55, ambos de 2023. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fossilini, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício circular número 3 de 2023 da SMEC, Coordenadoria de Cultura e Turismo. Ao senhor presidente Ederson José Fossilini. Assunto: lançamento da obra literária A Esperança Dança, da escritora Ana Mar Quintana. Senhor presidente, é com grande prazer que vimos por meio deste convite convidá-lo, junto aos seus colegas vereadores, para prestigiarem o lançamento da obra literária intitulado A Esperança Dança, da autoria da talentosa escritora Ana Mar Quintana. Esse evento será um momento especial em que celebraremos a criatividade, a imaginação e a paixão pela leitura. O lançamento da obra acontecerá no dia 21 de julho, às 19 horas, no Centro Municipal de Cultura Professor Benedito de Castro, junto à Praça Pompílio Silva. O evento será uma oportunidade única para conhecer a autora e mergulhar na história fascinante da obra A Esperança Dança. Será uma honra contar com a sua presença e prestigiar esse momento marcante. Durante o lançamento, teremos uma sessão de autógrafos com a autora, proporcionando aos leitores a chance de interagir diretamente com a criadora da obra. Além disso, haverá um discurso introdutório em seguida por uma leitura de trechos selecionados da obra, que certamente irão cativar todos os presentes. A presença das personalidades influentes como a Vossa Senhoria é extremamente importante para enriquecer o evento e oferecer apoio e reconhecimento à autora que dedicou o tempo e esforço para criar esta obra literária significativa. E a sua presença será valorizada e inspiradora para todos os envolvidos na realização desse lançamento. Enviamos em anexo o convite para esse importante evento cultural de Santo Augusto. Atenciosas saudações, coordenadora de Cultura e Turismo, Doroteia Schaefer. Ofício 64 de 2023, circular, Câmara de Vereadores. Ao cumprimentar-lhes cordialmente, a CEIA, juntamente com o CRAS e CREAS, vem através deste convidar para participação do 2º Seminário Regional de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher. O seminário irá ocorrer na oportunidade de 9 de agosto de 2023. Na parte da tarde, com início às 13 horas e término às 17 horas no auditório do Sicredi de Santo Augusto. Na oportunidade, contaremos com a participação do excelentíssimo senhor João Vitor Pompílio de Marque, juiz de direito da Vara da Infância e Juventude de Santo Augusto, e com a apresentação de peça teatral As Mãos de Eurídice, Teatro Tio Tony. Renda-se a essa ideia. Sem mais para o momento, despedimos-nos com cordiais saudações. Coordenadora do CREAS, Giovana Neri Mello, e secretária da Assistência Social, Márcia Terezinha Fusciline. Temos também mais dois convites. Processo seletivo, técnico em enfermagem. Está com matrículas abertas dos dias 24/7 até o dia 27/7, com horário das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h30. Pede-se para levar certificado de conclusão de ensino médio, a original, carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço, certidão de nascimento e ou casamento. Então, da escola CIEP, e também está com inscrições abertas do ensino médio EJA. Também pede-se para as matrículas do dia 10/7 até dia 21/7. Para realizar a matrícula, levar certificado de conclusão do ensino fundamental, original, histórico para comprovação de escolaridade, carteira de identidade CPF, comprovante de endereço, certidão de nascimento ou casamento. Então, os horários é manhã, tarde e noite para a inscrição. Pedidos de providências. Pedido de providência, vereador Ederson José Fusciline Tomate, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito reparo à limpeza do bueiro nas proximidades da propriedade do senhor Constantino Antonoff. Justificativa. O presente pedido justifica-se pela necessidade de manutenção e melhor escoação da água que ali desce. Sala da Sessão, Santo Augusto, 17 de julho de 2023, vereador Ederson José Fusciline Tomate, bancada progressista. Pedido de providência, vereador Ederson José Fusciline Tomate, bancada progressista. Solicita reparos nas estradas da comunidade de Rincão dos Paivas, na comunidade de Pinhalzinho, Bananeira, na comunidade de São Jacó, principalmente saída entre RS 155. Justificativa. O presente pedido justifica-se pela necessidade de manutenção da estrada e melhor locomoção dos veículos que utilizam desses acessos. Sala das Sessões, Santo Augusto, 17 de julho de 2023. Vereador Ederson José Fusciline Tomate, bancada progressista. Pedido de providência, vereador Ederson José Fusciline Tomate, bancada progressista. Solicito à secretaria responsável o repasse do combustível, conforme programa para o grupo de patrulhas agrícolas. Justificativa. O presente pedido justifica-se pela necessidade de auxílio aos agricultores da nossa cidade. Sala do Gabinete, Santo Augusto, 17 de julho de 2023. Vereador Ederson José Fusciline Tomate, bancada progressista. Pedido de providência, vereador Ederson José Fusciline Tomate. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie o encascalhamento da propriedade da dona Marli Sante na comunidade de Santo Antônio, interior do nosso município. Justificativa. O presente pedido de providência justifica-se pela necessidade de manutenção e melhor locomoção, já que a propriedade é de produção leiteira. Gabinete do Presidente, Santo Augusto, 17 de julho de 2023. Vereador Ederson José Fusciline Tomate, bancada progressista. Pedido de providência, vereador Ederson José Fusciline. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie a pintura das faixas de segurança, estacionamento e meio-fio das ruas pertencentes ao Hospital Bom Pastor. Justificativa. O presente pedido de providência justifica-se pela necessidade de melhor sinalização e organização do trânsito na rua do hospital, já que a mesma é de grande circulação de veículos. Gabinete do Presidente, Santo Augusto, 17 de julho de 2023, vereador Ederson José Fusciline Tomate, bancada progressista. Pedido de providência, vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo. A vereadora que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal os seguintes pedidos de providência. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie uma operação tapa-buracos na Avenida Pedro Campos. Justificativo. O presente pedido de providência vem a pedido dos munícipes que ali transitam, pois na entrada da cidade, no Trevo, existem alguns buracos que precisam de reparo. Sala das Sessões, Santo Augusto, 17 de julho de 2023. Vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada do MDB.
Serão todos encaminhados.
Pedidos de informação. Pedido de informação, vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação. Conforme artigo 49, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal. Conforme memorando interno número 300 de 2023, em anexo, onde relata que aguarda um parecer jurídico no que se refere à exposição de informação para fornecer resposta, item abaixo. Relação dos beneficiados, CPF e endereço. Informo que já anexamos parecer jurídico em pedido anterior e novamente acompanha neste momento. Portanto, não vejo motivo para a negativa da lista conforme solicitada, pois consta anexo o referido parecer da DPM, que é a mesma empresa contratada pela Câmara de Vereadores e pelo município de Santo Augusto. Sala das Sessões, 24 de julho de 2023, vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista.
Coloco o pedido de informação do vereador César em votação. Só favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade.
Pedidos de indicação. Indicação, vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista. Indicando o projeto de sugestão. Dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento da Suinicultura e Avicultura do município de Santo Augusto e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Incentivo para a implantação e ampliação de unidades de produção de suíno e aves no município de Santo Augusto, aqui denominados empreendimentos, vinculado à Secretaria SEDECOM, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, tendo como beneficiários os empreendedores no município de Santo Augusto, que preencham os requisitos estabelecidos nesta lei. Artigo 2º. O programa tem por objetivo fomentar a implantação e ampliação de unidades de produção de suínos e aves no município, com o intuito de elevar o coeficiente de participação do município na arrecadação estadual, visando o aumento do percentual da arrecadação do ICMS, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, evitar o êxito rural, promover a geração de emprego e renda no campo e fomentar o desenvolvimento econômico e social. Artigo 3º. Os incentivos poderão ser concedidos aos empreendimentos iniciados a contar do ano de 2023, através de uma ou pela conjugação das seguintes formas de apoio. 1. Fornecimento de serviços de terraplanagem da área do empreendimento, realizada com o maquinário do município ou serviços contratados de terceiros. 2. Encascalhamento e abertura de vias de acesso às propriedades rurais destinadas ao escoamento da produção. 3. Fornecimento de serviços de máquinas rodoviárias para a construção de reservatório para o depósito de dejetos da atividade do empreendedorismo. Do empreendimento. 4. Licença ambiental quando estiver na competência municipal. 5. Concessão de recursos financeiros no valor equivalente a 50% do retorno do ICMS gerado pelo empreendimento, por um período de 8 anos, a ser liberado a contar do mês do início do efetivo retorno, mediante a comprovação aferida através do setor fazendário do movimento econômico gerado à sua representatividade no valor adicionado e, por consequência, no índice de retorno do ICMS municipal. Parágrafo único. No caso de ampliação, o produtor rural fará jus ao adicional estabelecido no inciso 5, somente da área ampliada. Artigo 4º. Para obter os incentivos dispostos nesta lei, o produtor rural deverá apresentar os seguintes documentos. 1. Requerimento dirigido ao prefeito municipal solicitando a concessão do incentivo. 2. Cópia do projeto de engenharia, no caso de implantação ou ampliação. 3. Laudo ou atestado emitido conjuntamente pela Imater do município e Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, atestando a viabilidade do empreendimento. 4. Bloco de produtor rural com inscrição no município de Santo Augusto. 5. Certidão negativa de débitos fornecida pelo setor de tributos da Prefeitura Municipal de Santo Augusto. Artigo 5º. O Poder Executivo, após análise, decidirá sobre o pedido, levando em consideração a disponibilidade orçamentária e financeira do município. Artigo 6º. As despesas decorrentes deste programa serão suportadas pelas dotações orçamentárias da SEDECOM, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Artigo 7º. O Poder Executivo poderá regulamentar, por decreto, no que couber, a presente lei. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Santo Augusto, 17 de julho de 2023. Vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista.
Coloco o pedido de indicação em meu nome, Ederson. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projetos para leitura. projeto de lei número 51, de 14 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial. Como é a abertura de crédito, vou ler a justificativa, presidente. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 51, de 14 de julho de 2023, que solicita autorização para abrir crédito adicional especial na LOA. Este elemento de despesa se faz necessário para parceria com a entidade que presta serviço de alta complexidade às pessoas com deficiências. Essas entidades oferecem diversos serviços para atender às necessidades específicas de cada indivíduo, em diferentes faixas etárias e em diferentes graus de comprometimento. Além disso, a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, também oferece programa de inclusão social, como atividades culturais, esportivas e de lazer, que buscam estimular o desenvolvimento social e emocional das pessoas atendidas. Essas atividades são fundamentais para promover a integração social e reduzir o preconceito e a discriminação. Por fim, é importante ressaltar que a APAI desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão e da dignidade das pessoas com deficiência. Essas instituições são essenciais para garantir o acesso a serviço de qualidade e para combater a exclusão social, a discriminação e o preconceito. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela em regime de urgência. Sem mais, e certo de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Portanto, o projeto de lei número 051 de 17 de setembro de 2023 está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei número 52, de 14 de julho de 2023, também do Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Justificativa. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, estamos encaminhando a essa Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 52, de 14 de julho de 2023, que solicita autorização para abrir crédito adicional suplementar na LOA. Este elemento de despesa se faz necessário para a compra de despesas de custeio para a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, decorrente de destinação de emenda parlamentar para esse objeto, transferido no exercício de 2022. Além disso, a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, também oferece programas de inclusão social, como atividades culturais, esportivas e de lazer, que buscam estimular o desenvolvimento social e emocional das pessoas atendidas. Essas atividades são fundamentais para promover a integração social e reduzir o preconceito e a discriminação. Por fim, é importante ressaltar que a APAI desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão e da dignidade das pessoas com deficiência. Essas instituições são essenciais para garantir o acesso a serviço de qualidade e para combater a exclusão social, a discriminação e o preconceito. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela em regime de urgência. Sem mais e certo da sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Portanto, o projeto de lei número 052, de 17 de setembro de 2023, está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei número 53, de 14 de julho de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial. Justificativa. Senhora presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, estamos encaminhando a essa Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 53, de 14 de julho de 2023, que solicita autorização para abrir crédito adicional especial na LOA. Este elemento de despesa se faz necessário para a compra de materiais de consumo decorrente de emenda parlamentar, repassado para esse fim com entidade que presta serviço de alta complexidade às pessoas com deficiência. Essas entidades oferecem diversos serviços para atender às necessidades específicas de cada indivíduo, em diferentes faixas etárias, em diferentes graus de comprometimento. Além disso, a APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, também oferece programa de inclusão social, como atividades culturais, esportivas e de lazer, que buscam estimular o desenvolvimento social e emocional das pessoas atendidas. Essas atividades são fundamentais para promover a integração social e reduzir o preconceito e a discriminação. Por fim, é importante ressaltar que a APAE desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão e da dignidade das pessoas com deficiências. Essas instituições são essenciais para garantir o acesso a serviço de qualidade e para combater a exclusão social, a discriminação e o preconceito. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela em regime de urgência. Sem mais e certo de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Portanto, o projeto de lei número 053 de 17/7/2023 está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei número 54 de 17/7/2023. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de secretário de escola. Artigo 1º. É definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar, pelo período de 6 meses, prorrogável por igual período nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, servidor para exercer a seguinte função. Um secretário de escola com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC. Artigo 2º. A contratação de que trata o artigo 1º desta lei será de natureza administrativa, ficando assegurados aos contratados os direitos previstos no artigo 237 da Lei Municipal nº 1690, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 3º. Os requisitos exigidos para a contratação e as atribuições são os que constam na Lei Municipal nº 1692, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 4º. O contrato, por tempo determinado, extinguir-se-á, pelo término no prazo contratual, 2. Antecipadamente por iniciativa de qualquer uma das partes contratantes, 2. Quando houver mais de 2 faltas injustificadas durante o período do contrato. Parágrafo 1º. A extinção do contrato por iniciativa do contratado deverá ser comunicada com antecedência mínima de 15 dias, sob pena de desconto de remuneração correspondente ao período. Parágrafo 2º. A extinção do contrato por iniciativa do contratante decorrente do interesse público é devidamente motivada, importará no pagamento da remuneração dos dias trabalhados, das férias proporcionais e da gratificação natalina proporcional. Artigo 3º. Excetua-se a extinção do contrato decorrente do cometimento de infração disciplinar punível com demissão e decorrente do procedimento disciplinar, hipótese em que será devida apenas a remuneração pelos dias trabalhados. Artigo 5º. O critério da seleção para a contratação temporária de que trata o artigo 1º desta lei obedecerá à ordem de classificação no processo seletivo simplificado. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta das dotações do orçamento vigente. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santo Augusto, 17 de julho de 2023. Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 054, de 17/7/2023, está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto de lei do Executivo número 55, de 17 de julho de 2023. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de servente de escola. Artigo 1º. é definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar pelo período de 6 meses, prorrogável por igual período nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, servidor para exercer a seguinte função. 1. Um servente de escola com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC. Artigo 2º. A contratação de que trata o artigo 1º desta lei será de natureza administrativa, ficando assegurada aos contratados os direitos previstos no artigo 237 da Lei Municipal, número 1690, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 3º. Os requisitos exigidos para a contratação e as atribuições são os que constam na Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 4º. O contrato por tempo determinado extinguir-se-á: 1. Pelo término do prazo contratual ou 2. Antecipadamente por iniciativa de qualquer uma das partes contratantes. 2. Quando houver mais de 2 faltas injustificadas durante o período do contrato.
Por questão de ordem, senhor presidente, acho que dá para dispensar a leitura do projeto, é só o cabeçalho ali.
Parágrafo 1º. A extinção do contrato por iniciativa do contratado deverá ser comunicada com antecedência mínima de 15 dias, sob pena de desconto da remuneração correspondente ao período. Parágrafo 2º. A extinção do contrato por iniciativa do contratante, decorrente do interesse público e devidamente motivada, importará no pagamento da remuneração dos dias trabalhados, das férias proporcionais e da gratificação natalina proporcional. Parágrafo 3º. Excetua-se a extinção do contrato decorrente do cometimento de infração disciplinar punível com demissão e decorrente do procedimento disciplinar, hipótese em que será devida apenas a remuneração pelos dias trabalhados. Artigo 5º. O critério de seleção para a contratação temporária de que trata o artigo 1º desta lei obedecerá à ordem de classificação de processo seletivo simplificado. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações do orçamento vigente. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santo Augusto, 17 de julho de 2023. Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 055 de 17 de 7 de 2023 está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde. Esse aqui, né? Uhum.
Projetos da ordem do dia. Projeto de lei. Projeto de lei número 49, de 10 de julho de 2023. Institui programa de recuperação de créditos fiscais municipais, refis e da outras providências. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e contém uma emenda modificativa, também com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, veio com parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento.
O projeto vai para voto na ordem do dia.
Projeto de lei número 50, de 10 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a baixa de créditos não tributários prescritos no município de Santo Augusto. Esse projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto número 50 também vai a voto na ordem do dia.
Também temos o que eu li aqui. Projeto de decreto legislativo número 5, de 17 de julho de 2023, declara aprovada a prestação de contas do governo dos administradores do Executivo Municipal de Santo Augusto referente ao exercício de 2020. Não diz o parecer. É, tem que avaliar. Não está com o parecer. Não. Da COF, acho.
Só para contribuir, é parecer favorável unânime. Unânime. É só a COF.
Só já está com parecer favorável.
Então tem que caminhar para a CFO, isso aí, né?
Já foi.
Acho que
já
vai a voto.
Vai a voto.
Vai a voto, sim.
Ordem do dia.
É só para a COF.
Só está com parecer favorável, se não escreveram, né? Vai a voto. Vai.
Só consta que está com parecer favorável unânime da CFO.
Então, parecer prévio, portanto, então vai a voto também na ordem do dia.
E também temos a emenda, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1, de 10 de julho de 2023, que altera o parágrafo 9º do 12 ao 16 do artigo 68 da Lei Orgânica do município de Santo Augusto. Então, ele entra novamente hoje na casa para discussão, caso os vereadores quiserem discutir.
Esse é só para
discussão. Seriam esses os informes, presidente.
Obrigado, vereadora. Dando sequência, o tempo até já está bastante estendido, mas está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos, se alguém tiver interesse. Ninguém tendo interesse, encerro o pequeno expediente, suspendo a presente sessão até o horário da transmissão do grande expediente via rádio e via Facebook. Já está ok, né? Portanto, reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos aos colegas vereadores, vereadora, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook e os ouvintes da Rádio Ciranda e os demais que aqui, estão aqui presentes. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido para dar início o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra. Joelzinho, então.
Minha saudação ao senhor presidente, vereador Tomate, também estendo a saudação aos meus colegas vereadores, vereadora, também a saudação especial hoje aí participando com nós, nosso amigo Darcy, mais conhecido como Caju. Vereador, seja bem-vindo novamente nessa casa legislativa. E quero também dar uma saudação à comunidade que está aí presente, sempre o Leandro acompanhando nossos trabalhos, e também a saudação especial ao amigo Coio, também suplente aí de vereador, um grande representante aí do bairro Tiradentes, sempre está aí presente também, trazendo as reivindicações lá do bairro, para nós levar até o executivo. Obrigado por sua presença, Coio. Também quero dar uma saudação especial hoje a Carlos, hoje conduzindo nossos trabalhos aí através da Rádio Ciranda, através do Facebook. Também para nós é uma grande satisfação, além de ser esse grande profissional, é funcionário público. Então, seja bem-vindo aí. Quero também dar uma saudação aos profissionais da casa, em nome da Camila, a todos aí, que sempre estão conduzindo o nosso trabalho também. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Quero inicialmente dizer que hoje estivemos aí reunidos na CCJ, onde faço parte, vereador Joelzinho, vereadora Gladys e vereador Max. Estivemos aí analisando vários projetos importantes. Quero só destacar o projeto 49, que demos parecer hoje, foi para todas as comissões, mas a nossa comissão que institui programa de recuperação de créditos fiscais municipal, o REFIS. Isso aí é um projeto importante, vários vereadores aqui já pediram que viesse essa casa legislativa, esse projeto. Nós, inclusive, também fomos, falamos diretamente com o executivo, o vereador Marcos, o vereador Horácio, o vereador Maurício, tivemos reunião com a prefeita, questão dessas dívidas ativas, que está aí no nosso município, onde os nossos munícipes vão ter a oportunidade de negociar sua dívida. Vai ter desconto, vai ter tirado os juros, multas, enfim. Então, um projeto importante que irá ir para a ordem do dia, tenho certeza que vai ser aprovado por todos os vereadores. Também quero destacar que hoje entrou 5 projetos nessa casa legislativa do executivo, onde foi lido aí pela vereadora Gladys, dos 50 ao 55. Projetos aí que autoriza créditos especiais, também onde referente à nossa PAI. A gente sabe que é uma entidade que vem fazendo sempre um trabalho muito importante em nosso município. E esses projetos aqui o presidente baixou para todas as comissões, é de urgência, tem emendas aqui, recursos lá para aquela entidade que a gente sabe que é muito importante também. Então esses 3 projetos aí irá descer para as comissões e com certeza logo vai estar aprovado por a Casa Legislativa. Também quero destacar que, além desses projetos que nós entrou nessa Casa Legislativa, eu quero dizer também que estivemos aí participando no domingo, aí no campo do Internacional, na Taça Cirando, onde teve a semifinal ali, onde hoje estão os quatro times aí da cidade. Quero parabenizar em nome da Rádio Cirando ali, através do Juarez, professor Hélio, e também quero parabenizar as equipes aí que estão representando Santo Augusto, a equipe do Canarinho, do nosso amigo, colega, vereador Maurício, que está representando em Passo da Laje, também da mesma forma a ESA aí da comunidade de Santo Antônio, e os outros dois times que são da comunidade de Chapeta. Então, parabéns, um grande campeonato, a gente foi lá participar, muitos desportistas, e é isso que é importante também, o pessoal participar, e a gente vê que vem muitas pessoas de outros municípios aí prestigiar. Quero também destacar, estivemos eu e o vereador Maurício, essa semana lá no CRAS da Zona Sul, Centro Social do Idoso, onde nós fomos ver aquela entidade onde que foi colocado, já tinha dito na sessão passada, a emenda aí do nosso deputado Onyx Lorenzoni, onde foi colocado lá a questão dos ar-condicionado. Então ficou muito bem, né, vereador Maurício, merece aquela entidade, isso aí é reivindicação já das outras administrações, e agora nós conseguimos aí esse recurso, está lá instalado, inclusive tem algumas reivindicações que fizeram com nós, algumas melhorias lá, então a gente já passou para os órgãos responsáveis. Quero também dizer que estivemos essa Casa Legislativa dia 14, na sexta-feira, todos os vereadores presentes, nós fomos lá no hospital, muito bem recebidos para aquela entidade, e questão da nossa emenda impositiva, onde os 9 vereadores, nós repassemos esse recurso para o Hospital Bom Pastor, e queremos parabenizar todos lá, os envolvidos. Essa emenda deu R$391.500, que todos os vereadores passamos, e onde foi feita essas reformas. Inclusive a gente foi lá ver as reformas, muito bem feitas, de qualidade, parabéns a todos, merecido. Assim, a nossos munícipes vão ter uma qualidade melhor para ser atendido, também os médicos lá também vão ter condições. Então, parabéns a todos. Assim que a gente demonstra o nosso trabalho, através dessas emendas, a gente está conseguindo colocar alguns recursos aí, que nós sabemos que a metade da nossa emenda tem que ser na saúde. E os demais a gente está vendo aí alguns lugares, algum bairro, algumas praças, enfim. Cada vereador coloca devido às reivindicações que procura. Também quero destacar que recebi uma mensagem ali da diretoria do bairro Santa Rita, onde vai ter um jantar agora dia 22. E estão pedindo apoio para participarem, porque a gente sabe que hoje uma sede de bairro não é fácil se manter. A gente sabe, o Coi já foi presidente do bairro Tiradentes, lá sabe. Até inclusive precisamos batalhar lá, né, Coi, para nós conseguir aquela sede lá, porque hoje tem o terreno e não tem a sede. Então vai ter sim maneiras, temos que cobrar isso, porque eu sempre digo, uma sede bem organizada consegue resolver muitas coisas em seu bairro. Então convido a todos aí que possam prestigiar no bairro Santa Rita agora dia 22, esse jantar, que é muito importante aí para o nosso, para aquele bairro. Também quero dizer comunidade Santa Agustense, que a gente sempre está à disposição, o que precisar, a gente sempre está aí atento através das reivindicações. A gente sabe que tem muitas melhorias que temos que fazer em nosso município, mas a gente está vendo aí que o executivo está no caminho certo, nós vereadores também da mesma forma, estamos indo atrás dos nossos representantes, trazendo as emendas, e é assim que nós temos que pensar, trabalhar dessa forma. E sabemos que tem muitas coisas acontecendo e nosso município tem ainda para acontecer. Então, parabéns a todos os envolvidos. Estamos agora, o Poder Legislativo está saindo do recesso, mas nós continuemos aí, se precisarem, qualquer coisa a gente está aí à disposição. Agora entrou esse projeto, não sei como é que o presidente vai fazer, se vai ter alguma extraordinária, mas a gente sempre está à disposição. Então agradeço a todos, uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Darcy Francisco Cavalheiro para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Meu boa noite a todos. Minha saudação especial à sua excelência, presidente Éder. E, na consequência, aos demais vereadores, vereadora, à imprensa escrita, falada, da Rede Mundial de Computadores também, funcionários da casa, enfim, a todos os ouvintes, rádio, ciranda, etc. Eu sou o Caju, então, para quem não me conhece, estou assumindo no lugar do vereador titular, o Maicon. Sou vice-presidente do PT de Santo Augusto, PT que eu tenho muito prazer de representar e que me dá muita satisfação, me dá muito retorno positivo e para a sociedade, a qual eu represento, a sociedade mais humilde, através do nosso presidente, nosso líder maior, Luiz Inácio Lula da Silva, do qual a gente tem muito orgulho, né, de sua obra. E voltou novamente depois de anos de uma certa injustiça cometida com ele, e o pessoal já está sentindo no mercado, o nosso pessoal mais pobre já está sentindo no mercado, já está sentindo no posto da gasolina o que, que é essa pessoa, esse pessoal mais novo que não conhecia o governo do Lula, já está vendo o que, que é esse pessoal que não comia carne, etc., já está vendo o que, que significa Lula no poder. Dito isso, eu gostaria de parabenizar aí um podcast que está rolando na cidade aí, é novo, o Mais A, pelas entrevistas que tem feito. Acho que a jornalista, a entrevistadora, parece-me que é Kátia, né? Kátia, uma coisa assim. E tem feito, assim, entrevista. A última que eu escutei foi com o Dr. Flores. Já tinha sido com outro médico, que houve polêmicas na cidade aí, que me passaram e eu dei umas pegadas por cima, mas assim me chamou a atenção por causa de eventos aí que estão acontecendo com familiares em Santo Augusto, eventos de doença que estão, de certa forma, assolando, devastando famílias aqui na cidade, e não é de agora. E é um assunto que eu gostaria que o nosso presidente, né, prestasse atenção, desse uma força, porque essa doença que está acometendo pessoas, ela é um tanto quanto diferenciada. Por quê? Porque normalmente as doenças você enxerga, o médico enxerga. E essa que está infernizando pessoas, que está devastando famílias, ela é invisível, portanto mais perigosa, mas não menos letal e fatal. E o caminho, a medicina tem. Santo Augusto ainda não, o profissional competente, a profissional competente, que seria a psiquiatria. Entende? Então, eu chamarei a atenção dos senhores vereadores titulares e que estão na área para esse fato, que é uma doença que faz tempo que está devastando Santo Augusto, familiares de Santo Augusto, e que, infelizmente, eu suponho que ela não terminou e que a gente gostaria de não ver se repetir mais essas surpresas desagradabilíssimas para pais, mães, filhos, avós, enfim. Ok. Passando para outro assunto, eu gostaria de aproveitar o momento, uma vez que eu, sendo substituto, dificilmente eu venho até aqui, eu gostaria de salientar a importância do estudo para as pessoas. Eu sei que aqui tem professoras, tem professores, tem, né, instrutores, são todas pessoas esclarecidas aqui. Então, aquela pessoa de Santo Agostinho que não procura a instrução colegial, catedrática, acadêmica, eu sugeriria que Santo Augusto já tenha, além de colégios normais, já tem colégios com nível, com cursos de nível superior, que é o nosso IFAR. Eu gostaria que se voltassem para o estudo, porque esse pessoal com menos poder aquisitivo fica naquela pendência de pessoas que preferem determinado biotipo, digamos assim, para ser um pouco leve, de funcionários. E se você não tem aquele preparo educacional, aquele conhecimento científico, você vai ficando fora. E você precisa conhecer a situação tua, a situação tua e como a sociedade te vê, como o empresariado te vê, e quem que ele vai colocar para vender o produto, se ele vai te dar a oportunidade ou não. Se você se mantiver anônimo, em casa, ele vai te chamar, alguém vai te chamar para fazer aquele servicinho lá, sabe, que não paga quase nada, etc. Todo o serviço, ele é bom. Mas, assim, ó, você merece subir na vida. Você merece ganhar bem. Você tem condições de ganhar bem. Eu, modéstia à parte, sou um exemplo. Eu nunca, graças a Deus, nunca pedi serviço para ninguém, emprego para ninguém, mas sempre privilegiei o estudo, sabe? Sempre passei em concursos municipais, estaduais, federais, vestibulares, entende? E sempre me dei bem. Então, é isso que eu quero para vocês, santo agustenses, que porventura encontrem alguma dificuldade. Haja visto que o nosso partido, o PT, normalmente ele se volta mais para quem precisa, né? Ele não é um partido, vejam vocês, que não é um partido assim que a elite brasileira, a elite gaúcha, a elite santo-agustense aprecie e vote. Por quê? Porque o nosso partido, ele quer socializar bens, ele quer socializar a comida, ele quer socializar a moradia, ele quer socializar o conhecimento, ele quer socializar a saúde, entende? Então, são coisas que muitas vezes se chocam com o interesse do empresariado, do capitalista, que ele quer... O capitalista, qual é o dele? Ele quer ganhar em cima da ação. Então, o meu chamamento para esse pessoal, para esse pessoal mais novo, que aproveitem Santo Augusto, aproveitem os colégios, os professores, se aproximem de um professor. Se aproximem do professor. Eu acredito que a partir do momento que você... notadamente professores da área das humanas também, não só das técnicas. As técnicas eles vão te ensinar apenas você trabalhar, apertar parafuso ou coisa parecida. Estradas. Estradas, assim, há um antagonismo muito grande em relação ao que está no lado da estrada, que é o nosso agricultor, com tecnologia de ponta, tecnologia que compete com os Estados Unidos, Europa, tal, e a nossa estrada, eu sei que o problema não é nosso, que talvez a gente não tenha condições financeiras, a prefeitura não tenha condição financeira haja visto as intempéries aí, que patrola hoje, amanhã vem a enxurrada e detona tudo, mas pensar novas atividades, de repente, novas formas de enfrentar o problema, utilizar mais o nosso candidato, o nosso vereador Maicon, porque é o Lula que está no poder. Então, eu sugiro que se cobre mais do Maicon, no sentido dele, se for o caso, ir a Brasília, coisa parecida, pegar uma coisa mais... Eu vejo o vereador Bugio, e aplaudo ele por causa disso, atrás dessas buraqueiras por aí. Eu penso que devamos pensar um pouco mais alto, acionar o Maicon para ir lá em cima, tentar pegar alguma coisa mais forte, maquinaria federal, de repente, para que a gente faça um serviço melhor, um serviço mais perene, que dure mais, né? Porque essa história de patrola e coisa parecida, Eu entendo que já é uma coisa meio que do passado e está sempre dando problema, sempre gastando dinheiro público, nosso dinheiro, o dinheiro do nosso contribuinte, e não traz solução. É uma briga, o pessoal do interior não pode trazer o leite, não pode trazer o filho para o médico porque fica na estrada, coisa parecida. Então é uma coisa muito grave. Nós estamos num município essencialmente agrícola, tecnologia de ponta, produção de ponta, semente geneticamente modificada, maquinarias de última geração, parece um Boeing lá dentro de uma máquina colheitadeira. Entretanto, não pode sair na estrada, né? Porque não pode andar. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora, vereadores. Colega Coio na plateia hoje, DJ. Nosso amigo Jean fazendo a cobertura do trabalho hoje. Então, com satisfação, retornamos a essa casa legislativa, onde trouxemos as demandas da comunidade e podemos explanar as nossas ideias, nossas opiniões. E onde, na última sexta-feira, como o vereador Joel já antecipou, estivemos todos os vereadores no Hospital Bom Pastor, destinando uma emenda impositiva de R$ 391.500. Investimento esse que o vereador tem direito, onde destina para 50% para a saúde. Destinando para o hospital, você está fazendo uma igualdade. Todo mundo um dia precisa do hospital. Então, foi feita reforma naquela casa hospitalar, dando condições a pacientes, a médicos, aos funcionários que trabalham lá. Então, a gente escutou algum depoimento de alguns médicos, onde até aquela parte teria que ser retirada dali. Mas com o planejamento, com a destinação das emendas, foi reformado, ficou um belíssimo parte do Hospital Novo. Também buscamos emenda junto ao deputado Onyx Lorenzoni, juntamente com meu colega Joel. Muitas vezes o vereador é criticado, Coio, quando tu vai a Brasília, quando vai a Porto Alegre, para buscar uma emenda. Tu não vai nada mais que buscar o que sai do município, Caju. Tu vai lá, tu tem que bater de porta em porta para buscar o que sai do município. Mas a gente tem que ter a seriedade, o compromisso com a comunidade de trazer coisas boas. Então tu vai atrás, como o senhor falou, usar os nossos deputados, nossos presidentes, quem está no poder, para trazer, para melhorar para o município. Muito bem colocado. Então, conseguimos com o vereador Joel uma emenda, onde foi comprado um carro para ceias, colocado o ar no Centro Social do Idoso, no CRAS Sul, onde o vereador César tinha feito uma vez um pedido de providência, instalação de ar, foi colocado, trazendo uma melhor qualidade para aquelas pessoas que frequentam, pessoas humildes, que vão lá fazer trabalhos artesanais, momentos de integração. Então é dessa forma que o vereador tem que trabalhar. Tem que trabalhar, sim, buscando emenda para aquisição de máquinas, maquinários. Então, a gente sempre está buscando, correndo atrás. Ano passado, trouxemos uma escavadeira hidráulica, uma pá carregadeira. Então, isso vai trazer um retorno lá para aquele produtor que está no interior, esperando. Porque o produtor, se tu chegar em 10 produtores, 11 vai ter que falar que ele quer estrada. O produtor só pede estrada, vereador Joel. Estrada, uma saúde. E é onde nós estamos focando, estamos trabalhando. Mas, como todos conhecem o nosso solo rico, nossa região, é um solo vermelho, ele estraga. Então, deve existir um planejamento dentro da secretaria, como já tem seu Valdo e sua equipe, em pontos estratégicos. Tem que ser feito, colocado tubos, tem que ser feito um sarjeteamento, E o produtor em si também tem que fazer a sua parte. É, não custa matar aquela grama que está dentro da sarjeta, que aquilo lá vai estragar a estrada. A patroa vai fazer, mas ali um tempo, se não matar aquela grama, vai cortar água para o meio da estrada. É, então, a gente, muitas vezes, a gente é criticado por redes sociais que só viemos aqui falar de hospital e de estrada. Mas é uma demanda que existe. O hospital sempre está precisando, se não for por emendas, já foi comprovado por emendas de deputados, por ajuda, o hospital não se mantém sozinho. Então, nós temos a obrigação de ajudar o hospital. É muito melhor nós ter um hospital na cidade, Jean, do que nós se deslocar para fora. Então, quanto mais nós colocar no hospital, melhor será. E a questão das estradas também. É, para escoamento de produção, o vereador Horácio citou o Pasta Laje. Mais uma vez, vereador, vai ser contemplado com mais uma ponte. Amanhã começarão os trabalhos. Serão, num total de 6 pontes que tem o Pasta Laje, serão feitas 4 pontes. Então, para ver como estavam a necessidade de serem feitas. E essas pontes de concreto duram um tempo maior, vereador Max, do que as pontes de madeira. Então, que isso sirva de exemplo para o próximo governo, continue fazendo as coisas boas. Continue fazendo pontes de concreto, bem como os calçamentos que vêm sendo feitos, os asfaltos que vêm sendo feitos, que continuem. O tapa-buracos vem acontecendo na Avenida Central, a vereadora Gladys fez um pedido de providência para Ângelo Santos. Então, a Travessa Aurora também precisa. A gente já cobrou do planejamento para que seja feito para aqueles moradores que moram lá. É ruim a chegada naquela travessa. Então, a gente está repassando, estamos cobrando, e é dessa forma que o vereador tem que trabalhar. Então, ontem participei na Copa Ciranda, juntamente com meus colegas de futebol, onde o time do Canarinho, time da ESA, dois times do interior, dois times que estavam parados no cenário municipal e retornaram. Conversando antes com o vereador Caju, o Canarinho, a história que tinha o Canarinho, ficou uns 10 anos sem participar e hoje retornou fazendo bonito. A ESA também teve um tempo parado, também retornou, então hoje temos dois times na Copa Ciranda, a ESA e Canarinha, e dois times de Chiapeta. Então, a gente parabeniza o professor Hélio pela organização, a Rádio Ciranda sempre fazendo uma belíssima cobertura, e a gente quer isso, a gente quer ver a integração entre equipes, o número de pessoas que tinha lá ontem, famílias, crianças, prestigiando aquele evento. Então, estaremos entrando em recesso hoje, por 15 dias, mas a gente não deixa de ser vereador, a gente não deixa de fiscalizar, a gente não deixa de estar presente na comunidade. A comunidade sempre pode nos procurar e é dessa forma que eu procuro sempre trabalhar. Senhor presidente, seriam essas minhas colocações esta noite aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maxiliano Bari para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, a colega vereadora Gladys, demais colegas vereadores. Presente uma boa noite especial, vereador Darcy, Caju, como é mais conhecido. Também a plateia que nos assiste hoje presencialmente. Aí o Coio, também o DJ Piu Piu, bem fardado, mesmo com todos esses casacos. É pé frio o homem, foi a Porto Alegre que voltou com um empate. Né? Um abraço aí pro Jean, hoje na técnica, aí fazendo a transmissão. Hein? A gente agradece também por levar aí, então, aí para todo o pessoal que assiste, nos escuta de casa, né? O pessoal que nos escuta através das ondas da Rádio Ciranda, também via Facebook. Vou começar hoje a 24ª sessão ordinária, aí. Então, falando um pouquinho das emendas impositivas, já que estão em pautas aí também para aumentá-las, né, vereadora Gladys? Então, para os demais colegas também apreciarem e debater. Vou começar lembrando que na última sexta-feira a gente foi agraciado aí, foram agraciado com um belíssimo café da manhã, onde o Hospital Bom Pastor nos proporcionou e nos mostrou aí, então, as reformas feitas com as emendas impositivas onde todos os vereadores dessa casa se reuniram e repassaram essas emendas impositivas, onde foi reformado aí 3 consultórios, salas de triagens, aí, então todo o ambulatório do Hospital Bom Pastor. Bem falado pelo vereador, o colega Maurício, aí, onde muitas pessoas nos procuram e nos falam que o Hospital Bom Pastor é um saco sem fundo e fazem tal brincadeiras, tal piadas com a gente. E eu brinco dizendo que é e vai continuar sendo, e é um saco sem fundo necessário. É necessário que a gente dê uma assistência quanto o poder legislativo, para que esse hospital continue trabalhando e proporcionando melhorias na infraestrutura para melhor abrigar, melhor receber os pacientes. Quantas vezes nós fomos pacientes, nós estivemos então no Hospital Bom Pastor, e também dando suporte para que os profissionais médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros possam desempenhar seu trabalho da melhor forma possível. Sabemos que o hospital aí vem a cada ano melhorando, graças às emendas impositivas, graças às emendas parlamentares, graças aí também à população que aderiu a essa conduta também, de fazer muitas doações, muitos repasses aí para o Hospital Bom Pastor. Temos que ter a consciência de que o hospital sempre vai precisar, e nós sempre temos que estar aí disposto a colaborar para que nós tenhamos aí no nosso município aí uma saúde de qualidade, a qual eu gostaria de reforçar dizendo que nós temos uma belíssima qualidade aí junto ao conjunto de médicos, junto ao hospital, junto ao posto de saúde, porque trabalhei por muito tempo, Caju, como motorista, e vi várias vezes pessoas vindo de fora, ficando aí 2-3 meses em Santo Augusto, aí mulheres gestantes, para poder fazer aí, então, o final da sua gestação, fazer aí o seu parto no Hospital Bom Pastor. Por que disso? Porque temos qualidade, temos profissionais competentes, e sabemos que nos grandes centros aí, para você conseguir aí esse tratamento, para você fazer uma cesárea, não é tão simples assim. Então nós temos que destacar esses profissionais, temos que dar esse suporte sempre para todos os profissionais da área de saúde, os profissionais que desempenham aí um trabalho sempre brilhante, sempre buscando fomentar, buscando dar aí o melhor de si, para que os munícipes aí sempre sejam atendidos, seja nas UBS, seja no posto central, seja no posto de saúde. Também, falando um pouco da semana passada e dos intempéries do tempo, né? Onde deu aí um ventaval, né? Deu um ciclone, no qual atingiu toda a nossa região. Graças a Deus não atingiu Santo Augusto, mas Santo Augusto aí, juntamente com Lions, aí a Defesa Civil, também CEIA, se juntaram aí e deram suporte aí aos co-irmãos, aí, aos vizinhos de Sede Nova. Então, de parabéns aí esse pessoal que desempenhou esse trabalho aí durante aí no final de semana aí, para prestar esse suporte para essas famílias aí, esse pessoal que teve tudo levado aí decorrência do tempo. Também gostaria hoje de falar que já está aí a nota de empenho, já saiu neste mês, aí no início do mês, aí, dia 5, saiu a nota de empenho, e hoje estava conversando novamente com o Lucas, assessor do deputado Pompeu de Matos, no qual a gente conversa frequentemente, e a emenda então, de transferência especial de R$300 mil, aí, qual emenda a gente, nós do partido do PDT, juntamente com o vereador Horácio, aí fizemos um pedido de R$400 mil para o hospital, que já havia saído aí alguns dias atrás, agora nesse mês, aí, então já foi empenhada, então, R$300 mil para o município de Santo Augusto, para os caixas livres, aí, para a prefeita fazer um bom uso, para continuar desenvolvendo esse trabalho aí, onde vem recapeando aí as ruas do centro, asfaltando novas ruas, calçando novas ruas, e a gente vem trabalhando na busca de emendas, na busca de levar recursos para a prefeita municipal, para que ela possa desempenhar esse trabalho, e consequentemente a gente vai cobrar, vai exigir, vai buscar que faça sempre novas ruas, que atenda o maior número possível de munícipes. Seguindo na emenda impositiva agora, a qual uma parte foi destinada para a saúde, também estou em conversa frequente com o pessoal da administração, a qual a minha emenda impositiva foi para a causa animal, E o pessoal está aguardando ansioso aí também, por, nos próximos dias aí, acredito que vai se concluir esse processo, no qual vai ter esse repasse aí, a causa animal aí, em castrações, também vai adquirir rações aí, porque temos muitos lares de apoio, e esses lares de apoio sobrevivem de doações. Essas pessoas não têm nenhum ganho para ficar, para retirar esses animais da rua. Então, consequentemente, a gente está fazendo um trabalho também via legislativo para conseguir dar um suporte para a causa animal, que hoje aí conta com várias pessoas aí para fazer esse trabalho, para fazer essa retirada desses cães, desses cachorros na rua. E a gente pede a conscientização de todo mundo, assim como em outras oportunidades a gente vem na tribuna pedir para que não joguem lixo nas saídas, nas ruas aí do interior. A gente, da mesma forma, a gente pede para as pessoas botarem a mão na consciência, se conscientizar, buscar a causa animal, fazer uma castração do seu animal, não deixar que ele venha a ter filhotes e, consequentemente, você desove eles nas encostas do nosso município, nas ruas ou na frente de casas, na frente de lares de apoios, onde muitas vezes o pessoal desova, deixa lá esses animais. Então, a gente pede a consciência de todos para que possam entender que esses animais aí podem ser um bem precioso para muitas pessoas. Basta você saber locar eles, levar ele até o local certo, o local... E também não deixar reproduzir de tal forma que você não tenha, não tenha como conseguir ter o controle desses animais. Obrigado, vereador Tomate. Então, para encerrar hoje meu pronunciamento, gostaria de falar um pouquinho da Taça Ciranda também, dar os parabéns aí para o professor Hélio, para os times que estão na final, principalmente aí para a ESE e para o Canarinha, aí, dois times do interior, como bem foi colocado pelo vereador Maurício. E essa integração, o esporte no interior é bastante plausível e a gente tem que trazer cada vez mais. Me lembro quando pequeno, quantas vezes joguei lá no Canarinho, tinha até uma barragem, uma piscina lá, né, vereador Maurício? Quando o vereador aprendeu a nadar, segundo ele. Então, a gente fica feliz quando está resgatando a história aí do Canarinha, a história da ESA, a história desses clubes do interior, assim como os clubes da cidade. E o professor Hélio aí é um operante ativo sempre na busca de fazer torneios, fazer essas integrações. Então, seriam essas minhas colocações. Antes de encerrar, vou fazer mais um alerta aí, mais um alerta sobre as matrículas aí que estão abertos do curso técnico de enfermagem. Um baita curso, um curso onde forma profissionais na área da saúde, profissionais aí que terão uma profissão, um curso rápido no período de 2 anos. E as matrículas estão abertas do dia 24 ao dia 27, então para quem queira aí cursar o curso técnico de enfermagem, o CIEP está de portas abertas para receber. Seriam essas minhas colocações. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Omar Ângelo Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, comunidade santo-augustense. Boa noite, colegas vereadores, presidente. Boa noite a todos que estão nas suas casas nos prestigiando com sua audiência via Facebook da Rádio Ciranda, Facebook da Câmara de Vereadores e nos ouvindo também pelas ondas da Rádio Ciranda. Temos hoje, então, para voto nessa casa, projetos importantes. Projeto número 49, de 10 de julho de 2023, que institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais Municipais, Refis, e da Outras Providências, onde pessoas terão o desconto de 100% sobre os juros e as multas para suas dívidas com vencimento até 29 de setembro, que farão acerto até 29 de setembro de 2023. E também terá desconto de 75% sobre os juros e multas para dívidas vencidas até 30 de novembro de 2023. Isso é um alento que vem para muitas pessoas que depois de uma pandemia ou até antes vinham aí com problemas e que agora então podem vir junto ao município e parcelar ou pagar com 100% de desconto suas multas, suas dívidas, sem juros, sem multas, apenas com a correção monetária. Esse projeto de lei, juntamente com o vereador César, apresentamos ele no dia 7 de 3 de 2022, aonde agora, no dia 10 de julho de 2023, veio então do Executivo esse projeto que dará uma chance a muitas pessoas de fazerem o pagamento das suas dívidas. É muito importante que todos os vereadores votem, que isso vai ser bom para o nosso município e acredito que esse projeto será aprovado. Juntamente com esse, veio um projeto do Executivo que autoriza o Poder Executivo a realizar baixa de créditos não tributários e prescritos no município de Santo Augusto. Então, será uma limpa em coisas já prescritas e será um dinheiro que vai entrar para o nosso município para que continue acontecendo obras, asfaltamentos, habitação, conserto de águas de interior, principalmente, que tanto nós cobramos e que tanto nós estamos aqui sempre ajudando o Poder Executivo, porque eu sempre digo, se o Poder Executivo não faz nada, a Câmara também não faz nada, porque não aparece. Então precisamos trabalhar junto, o vereador Joel, né, como sempre a gente fala, porque as coisas acontecendo no município aconteceram porque essa Câmara deixou acontecer e porque essa Câmara está trabalhando, certo, para que as coisas aconteçam. Também quero falar um pouco sobre as emendas impositivas, outro grande trabalho dessa Câmara de Vereadores, que desde 2021, então, implantamos essas emendas impositivas. Eu, juntamente com a vereadora Gladys, sentamos, estudamos, fomos atrás, fizemos cursos e fizemos isso com a ajuda de todos os vereadores que aceitaram essa ideia. E é onde a gente vê, já muito falado, o avião na entrada da praça, espinho lá no posto de saúde, vários aqueles equipamentos, computadores, onde hoje as pessoas que estão hospitalizadas recebem a pulseira e é tudo feito com o computador na beira-leito. E tivemos a grata satisfação de sexta-feira, então, irmos lá no hospital, onde mais 391 mil foi usado para revitalizar o centro obstétrico e cirúrgico que estava com muitas infiltrações e também a entrada do nosso hospital Bom Pastor, que hoje está totalmente remodelado e quem esteve ali viu que aquela parte que estava ruim agora também está boa, com novas acomodações para os médicos, assentos para os pacientes que antes chegavam ali, se acumulavam, se empoleiravam na entrada, hoje tem bastante lugar e com isso ganha toda a comunidade santo-augustense com essas emendas impositivas, então, aqui do nosso município, aqui da nossa Câmara de Vereadores, onde também será feita a Praça do Getulhão, onde também será feita uma pracinha ali no Santa Rita, será arrumado um pouco da Praça ali de São Francisco, com quadra de grama sintética, e muitas outras coisas aí que atingirá os times de futebol, como o Max falou também, os animais. Isso é muito bom. Então, é o Poder Legislativo mostrando a sua cara para a comunidade e mostrando o trabalho que para isso nós somos pagos para fazer. Localidade do Passo da Laje, também muito cobrado a respeito daquela ponte, onde também temos uma emenda juntamente com a vereadora Gladys, que conseguimos junto com o deputado Giovanni Feltens. E essa emenda está vindo no valor de 250 mil, onde será feito o calçamento na frente do Salão da Comunidade e da Igreja do Passo da Laje. Também será feito mais calçamento na entrada ali de São Valentim, na entrada e na saída, dos dois lados, e também no centro, onde, do lado do colégio, que também ajudará ali no pó daquelas casas, no pó que vai à escola. Também uma emenda fruto nosso aqui. E que bom ver aqui, vereador Maurício, vereador Max, todos que já falaram, falando das emendas que estão vindo dos seus deputados. É uma competição sadia, onde nós aqui estamos, um querendo buscar mais emendas dos nossos deputados, e que quem ganha com isso é toda a comunidade santo-agustense, porque aí vem obras, vem dinheiro e vem melhoria para a nossa comunidade. E acredito que estamos de parabéns por tudo isso que estamos fazendo e por essa competição saudável, onde um quer buscar mais emenda do que o outro para a nossa comunidade. Foi falado também da ponte que foi cobrada essa semana. Então vi o vereador Maurício aqui que deve ter pegado a informação lá que a ponte vai começar então ali na frente da comunidade. E às vezes a gente vê, bah, aquela comunidade já recebeu duas, três pontes, vai quarto. Eu acho que não podemos generalizar falando que é para a comunidade, porque a ponte que serve para uma pessoa às vezes não serve para outra pessoa. Então são pontes feitas nos rios que precisam e que não interessa se é quatro numa comunidade, duas na outra, uma na outra. Essa competição não podemos ter. Temos que fazer em todos os lugares que precisam, porque às vezes tu bota três pontes numa localidade e tem muita gente que não passa em nenhuma dessas três, passa na outra. Então não podemos dizer assim, ah, lá já estão chorando porque já tem três pontes. Não, se precisar quatro, cinco, seis, tem que fazer. E em todas as localidades, em todos os rios. Vi também aqui que já recebemos o convite do segundo Seminário Regional de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher, que será no dia 9/8/2023. Isso é muito bom. Tem um projeto de minha autoria também, que foi sancionado no dia Lei 3.132, de 2/12/2021. Institui a campanha permanente de educação e combate à violência contra a mulher no município de Santo Augusto. Então, esse trabalho, esse seminário, é isso aí. É continuar a campanha permanentemente para educar as pessoas e para que isso não aconteça mais. Junto com isso, também tenho uma lei, a lei número 3.112, de 14/9/2021, que veda a nomeação para cargos em comissão e função de confiança de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal 11.340, Lei Maria da Penha. São duas leis também de minha autoria, que são bem sobre isso que vai acontecer. Seminário Regional de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher. Isso é muito bom para o nosso município, muito bom para nossas mulheres, e que isso um dia se acabe, porque não pode acontecer, com certeza. Falar um pouco que fui cobrado essa semana também a respeito do problema que há pouco citei, do problema de água no interior. Esse problema já vem desde 2021, que dali para cá que nós estamos aqui, para trás eu não estava aqui, estou cobrando dali para cá. E deixamos 1.250.000 no primeiro ano que sobrou dessa Câmara das Economias, aonde indicamos para que fosse resolvido todos os problemas de água do interior, que é um problema básico e que isso não pode mais acontecer. Então que seja feito um arrastão, vamos dizer assim, para resolvermos de uma vez por todas todo esse problema de água do interior, porque aqui na cidade também a gente ficando um pouco sem água, a gente acaba ficando louco. E meu amigo Caju, tenho muito respeito, quero lhe dar boa noite hoje que está aqui na casa, mas não tem como eu não dar uma retrucada, vamos dizer assim, a sua fala. Quando o senhor falou aqui de muita socialização que o partido PT, né, gosta, e tomara que para frente mude. Porque eu já fui iludido pelo governo PT, já falei que inclusive votei, não votei mais agora, e também a gente viu que foi socializada a corrupção para trás, onde se instalou a maior corrupção do nosso país, foi nos governos PT. E isso sim foi socializado. Tomara que para frente isso não aconteça mais, porque esse era o jeito PT de trabalhar, tanto aqui no nosso estado como no nosso país. E tomara que para frente, então, o nosso Brasil fique melhor e que isso não aconteça novamente pelo bem de todos nós. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem.
Obrigado, vereador. Convido o vereador César Paulo Philipsen para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Hoje, última sessão antes do recesso. Recesso das sessões, mas não o recesso do trabalho de todos os edis. Peço permissão para quebrar o protocolo, senhor presidente, e iniciar minha fala cumprimentando a todos que estão em seus lares, acompanhando o nosso trabalho, em especial a simpática senhora, dona Senhorinha Bueno Soares. Vai meu abraço a essa, essa querida pessoa. Um cumprimento especial aos demais vereadores, em especial ao colega vereador Caju, que se faz presente, seja bem-vindo. E é o ilustríssimo presidente dessa casa, seu Ederson José Fussilini, forte boa noite, extensiva à mesa diretora. Não posso deixar de falar sobre os temporais que aconteceram na nossa região. Sede Nova foi o município mais atingido. E quero parabenizar a nossa Defesa Civil de Santo Augusto, em especial o Lions Clube de Santo Augusto, que arrecadou muitos donativos em alimentos, vestuários, equipamentos para dentro de casa, para fazer a doação, fazer o nosso trabalho lá nas cidades atingidas. Sede Nova, Humaitá, Campo Novo, Bicaco. Está de parabéns quem fez a sua parte, e sei que todos aqui de Santo Augusto também colaboraram, fizeram seu empenho para amenizar os desastres que lá aconteceram. Sobre o Hospital Bom Pastor, também estive presente, todos os vereadores estiveram presentes na entrega da obra das emendas impositivas colocadas dentro daquela casa de saúde. Muito gratificante. Confesso que achei que não ia ficar tão bom, tão chique. Mas quem ganha é a população, é o público, aqueles que precisam, e igual eu já precisei, sei do que é isso aí. Estamos todos de parabéns pelas emendas colocadas dentro daquela casa de saúde e pela melhoria que vai trazer a todos. O refis municipal, muito bem colocado pelo colega vereador Omar, postulei esse direito ao contribuinte em 2021, não obtive êxito. Em 2022 apresentamos em consonância com o colega vereador Omar, também não tivemos sucesso para o retorno nessa casa, e esse ano a prefeita assim o fez. Será votado hoje. No momento que ele sai lá do Poder Executivo e vem para essa casa, ele passa a ser um projeto de todos nós. É do Executivo, é de todos os vereadores que vão votar, e não só meu e do vereador Omar. Digo isso porque isso vai trazer um alento e vai ajudar a todos os contribuintes, principalmente aqueles que estão em dificuldade com seus débitos atrasados, onde amenizaremos multas e juros, e todos, ampla maioria, terá condições de resolver suas pendengas, resolver seus débitos junto ao nosso Poder Executivo. E o Executivo também vai fazer uma arrecadação considerável para poder, tomara que seja convertido em obras ao público contribuinte, que sempre espera e merece receber essas melhorias. Mas vejo, colegas vereadores, o nosso governo bastante confuso na aplicação dos recursos. Disse na semana passada, colocamos 6 milhões de reais em IPTU e não sei se retornou 1 milhão. O interior, muito bem colocado, colega Caju. O nosso interior vale ouro. Temos em Santo Augusto o melhor chão do Rio Grande, em questão de produtividade, altitude para a criação de semente e irrigação. E o poder público, infelizmente, não está conseguindo fazer a sua parte de criar um cenário melhor para quem mora no interior e para quem se desloca. Principalmente no transporte escolar, que em dias de chuva a comunidade escolar interiorana se abstém das salas de aula. Temos que discutir, sim, Caju. Temos que buscar melhorias. O povo interiorano precisa, o povo da cidade também. E o que eu vejo falar muito aqui, rua coberta, pórtico, reforma de prefeitura velha, que está pela metade, que não desanda, não deslancha. A prefeita comentou que em abril estaríamos ocupando, eu não sei de que ano, calçamentos, fazendo meia rua, asfaltos minissaia, com 14 milhões de reais na gaveta, e as coisas não prosperam. Só me resta a fazer minhas afirmações, minhas lives, sou muito criticado por isso. Mas digo sempre que eu não fui colocado aqui dentro pelos gestores do executivo. Quem elegeu nós está esperando um trabalho. No mínimo, encontrar os erros e fazer as afirmativas e trazer a público o que está acontecendo. As minhas lives não são só... Não penso que eu me sinto confortável em criticar. Não! Sou convidado a ir lá e assistir essas barbáries. Um rolo, falei na primeira vez que levaram a Porto Alegre, 283 mil reais, falei. É tiro no pé. Voltou ontem pela quinta vez a Porto Alegre, porque está em garantia, mas essa garantia não serve. Não serve essa garantia para Santo Augusto e para nenhum município. Simples, os caras dizem, estragou, traz aqui que tem garantia, vai lá o motorista. Estrada fora, levar de volta. Fica uma semana lá, tem que buscar de novo. Traz aqui, trabalha 3 dias, estragou novamente. É tiro no pé. Temos que aprofundar sim, Caju. Buscar emendas, como todos aqui procuram buscar, para melhorar o nosso parque de máquinas. Esse governo gosta muito de reformar, eu escutei domingo novamente no programa do município. Agora querem pedir o ginásio do estado do Rio Grande do Sul, abaixo do ginásio, para poder reformar. Isso aí eu acho que não é função pública, nós temos que criar uma melhoria para o nosso interior, para a nossa cidade, um cenário melhor de negócio no bairro industrial, para trazermos empresas e criar empregos, para trazer dignidade às pessoas que aqui moram. Isso sim é função pública. E não se atracar, comprar coisa para reformar igual o Banco do Brasil. Sempre disse, compre à vista, não financie, custa 40 mil por mês de juros. Um governo que diz que compra para não pagar aluguel, vai lá e aluga 3 carros por 8 mil de aluguel por mês. Então o governo está confuso, senhor presidente. Nunca fomos ouvidos aqui sobre esses atos. E hoje fomos ofendidos aqui dentro. Numa visita da prefeita acompanhada de outra pessoa, que eu não vou falar quem é. Muito ofendidos, paramos nossos trabalhos, senhor presidente, nas comissões para ouvir os gestores públicos, para discutirmos o 39 da lei das parcerias dos repasses de dinheiro. Eu fui convidado para ir até a NADP, foi presenciado por Vossa Excelência. Ali eu me senti como santo do dia de hoje, Santo Aleixo, que eu não citei no começo e cito agora, um mendigo de porão, porque vieram gritar dentro da nossa casa, frente a todos os vereadores, uma extrema deselegância, um ar de prepotência e superioridade, e nós não podemos aceitar isso. O respeito é bom, eu critico o trabalho e não as pessoas, e fui muito criticado pessoalmente. Muito obrigado, atenção de todos, até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maurício Duarte, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos, para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Ederson Fusilini para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos.
Obrigado, vereador Maurício. Boa noite aos colegas vereadores, colega vereadora. Saudação especial ao Caju, que está vindo hoje aí no lugar do Maico, está com um atestado médico e que melhore em seguida. Um abraço especial aí ao Coio, suplente vereador, está aí. Meu amigo Leandro, DJ Piu Piu. O Alfredo, está sempre aí com nós também, todas as segundas-feiras. Hoje temos Jean Turba aí, meu amigo Jean Turba, está na transmissão. Camila e demais servidores que estão aqui na casa. E principalmente a todos que nos acompanham dos seus lares. Começo no dia de hoje também pedindo, por pedidos de providência, que a comunidade nos cobra sempre nas visitas durante a semana. É, na comunidade da Santinha, ali, próximo à propriedade do Constantino Antonoff, limparam um bueiro que trancou e com isso está atravessando a estrada, estragando bastante ali para baixo. Nos pediram, já fiz o encaminhamento para a Secretaria de Obras. Cascalho também na propriedade da dona Marli Santos, lá em Santo Antônio, trabalham com gado leiteiro, tem essa necessidade, dá um transtorno, nesse, principalmente nesses dias de chuva, para a família em si que trabalha nesse ramo. Pintar as faixas nas proximidades, principalmente do Hospital Bom Pastor, e as faixas de sinalização de trânsito dos pedestres, porque tem essa necessidade, um fluxo intenso ali, e as, correm até um certo perigo de causar algum acidente pela fraca demarcação nas ruas. Patrolar e cascalhar as estradas do interior, aí tem diversos pedidos, a gente entende que a chuva foi bastante forte, bastante intensa, está sempre estragando, mas é a nossa obrigação aqui fazer esses pedidos que a população nos cobra, tanto lá no Rincão dos Paiva, como aqui no Pinhalzinho, na Bananeira, de São Jacó até a RS 155, está muito ruim lá. O pessoal também me falou agora no final de semana, que estive lá presente novamente na comunidade, tinha jogo de bocha, bolãozinho das senhoras, qual parabeniza aquele grupo de bolãozinho, que tem bastante sócias e a gente sempre está junto com elas aí, onde, na medida do possível, podendo estar à disposição. Até mando um abraço para a Márcia, que está sempre escutando nosso programa e mandou um boa noite para a gente aí antes. Então, eles nos encaminharam todos esses pedidos e a gente veio aqui fazer isso e fazer esses pedidos para as secretarias que possam tornar melhor o dia a dia desses munícipes lá no nosso interior. Também nos pediram que já teve uma cobrança de um dos colegas, acho que era na semana passada ou na outra, até do diesel, daqueles grupos de agricultores do interior. Então, a gente também vem pedindo isso e quer que isso volte novamente a acontecer. Acho que era em torno de 7 mil litros que davam. Então, isso vai ajudar os que precisam lá. Referente ao temporal também, passei agora no final de semana até, inclusive, por dentro da cidade de Sede Nova, indo ao Humaitá. É triste ver aquilo ali, sofrimento dessas famílias, desse pessoal. E que bom que a nossa comunidade, Santo Augusto, ajudou bastante esse pessoal aí. Tanto uma campanha, uma excelente campanha do Lions Club, a qual a vereadora aqui faz parte, e muitas pessoas da nossa comunidade, ao nosso poder público municipal, que também fez pedido através das ceias, e nós aqui da Câmara de Vereadores também fizemos esse pedido, né, Camila, pedindo para que também fosse entregue nas ceias. Acho que é nessas horas que todos se somam para ajudar quem mais necessita, e a comunidade de Santo Augusto, sempre sensibilizada com as necessidades de todos, colaborou com uma grande quantia. Referente ao hospital, então, dessas emendas impositivas, a gente acaba para o final meio que se falando que os outros já disseram, mas é uma parte muito importante, no qual as emendas impositivas aqui da casa representaram R$ 391.500, fez as melhorias ali na urgência e na emergência do hospital. Então, de parabéns à diretoria do hospital, os médicos, toda a equipe técnica ali, todos os funcionários, servidores em si, e que prestam esse atendimento especial à nossa comunidade. E que bom que a gente está fazendo esse trabalho importante, um trabalho sério, comprometido. Tenho certeza que de todas as legislaturas aí, essa é a que mais recursos vem colocando para melhorias aí da nossa saúde, assim como diversas outras áreas do município. Então, isso nos dá orgulho, principalmente a mim agora hoje, que estou representando o pessoal aí na presidência. Tenho certeza do ótimo trabalho que todos estão fazendo, cada um com seu tipo de pensamento, cada um lutando pelas suas bandeiras, cada um tentando as melhorias para o nosso município, mas é assim mesmo que faz, e vamos continuar lutando e buscando recursos para melhorar a vida dos nossos munícipes. Referente às escolas cívico-militares, recebi com uma certa tristeza até, Cajun, essa notícia que o governo federal não vai mais colocar recurso nesses colégios e não quer mais que tenha isso. Eu acho que nessa área da saúde, assim como o pessoal nos cobrava lá atrás, quando foi o presidente, no qual eu até fui um que apoiei, presidente Bolsonaro, diziam que ia fechar os institutos federais, eu sempre fui contra, assim como serei contra agora nessa também. Acho que também não é assim, não é terminando com as escolas cívico-militar que vão trazer melhorias. Acho que tudo que tu puder investir na educação, não importa em que tipo de cenário, vai ser muito bem-vindo, vai ser benéfico, vai com isso melhorar a vida das pessoas que precisam assim, do estudo, onde ela assim entender que deve ir para se qualificar, vamos dizer assim. Então eu tenho certeza que ali tinha uma disciplina muito grande, uma organização, e tomara a Deus, aí até estou vendo que muitos estados estão dizendo que vai ter uma sequência, e pode que logo num futuro ali o governo federal entenda assim e continue também com esse estilo aí de educação. Fiz uma indicação hoje de um projeto da Suinocultura. Eu já tinha apresentado há um tempo atrás, agora conversando aí com o pessoal da prefeitura, pedi para ver como é que estava, com a secretária até Lisiane ali, vim pedindo como é que estava, com o secretário Paulo lá também. E eles me pediram até que a gente fizesse novamente a indicação, então, portanto, hoje fiz essa indicação, quero que isso aconteça e tenho certeza que eles ali agora vão fazer um empenho também para que sim, que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento da Suinocultura e Avicultura no município de Santo Augusto. Isso vai ajudar muito os nossos produtores rurais, aí ajuda a somar nas atividades que eles já têm, é um ganho, dá muito retorno, bastante retorno para o município em si também, que pode investir em tantas outras áreas aí como saúde, educação e assim por diante. Referente também no CIEP ali, também as professoras tinham me pedido, que já foi falado aqui também, a gente até fez uma leitura no início, vai ter esse curso técnico de enfermagem, então, nas matrículas dia 24 de 7 ao dia 27 de 7. É bom, qualifica também as pessoas, tem bastante vaga hoje aqui em Santo Augusto mesmo com relação a isso. E o CIEP está aí prestando esse excelente trabalho, é gratuito até, né, Max? Isso. Então é muito importante, as pessoas que têm esse endereço podem ir até lá e fazer sua matrícula. E o EJA também para as pessoas maiores de idade aí, que não tiveram a oportunidade de estudar durante a sua infância ou até mesmo juventude, que se desloquem até lá, tem vagas também, assim como sempre tem aqui no grupo, o pessoal também passa, a gente sempre faz essa leitura, esse convite também, que vão lá, procurem, que tenho certeza que vai melhorar a vida de todos vocês. Referente também ao que o vereador Caju antes falou, eu acho que nem é muito contra o PT em si, Caju. Muitas vezes a gente tem um entendimento que é contra as pessoas, a gente sabe que corrupção tem em todos os partidos, eu principalmente no meu. Tem os senhores até mais antigos que hoje não estão mais no cenário político, mas que jamais eu votaria pelo fato dessa corrupção escancarada do jeito que foi. E com relação ao socializar em si, eu também entendo que ela é importante, é bonito, mas tem que fazer. Vejo que muita gente importante até nesse partido, muitas vezes do PT, não digo muitas das pessoas que estão ao nosso redor, mas num degrau acima, o discurso é bonito, mas só com o recurso dos outros. Então é importante que isso chegue efetivamente até a população, as pessoas carentes, porque é o único jeito, a maneira deles saírem dessa pobreza extrema. E com certeza, quero eu acreditar que vai ser bom para o país, a gente torce para que isso seja assim. Tem o meu lado, não ganhou, agora é o outro que está aí, torço da mesma forma que o país chegue adiante e tenha prosperidade a todos nós. No mais, pessoal, uma boa noite a todos e até a próxima. Até temos o recurso agora, o recesso agora, e depois de duas semanas estaremos novamente aí para finalizar, para voltar aos trabalhos. Vereador Omar, temos 30 segundos. Vai.
Não, eu chamei antes ali, você não chegou a ver, a respeito da escola cívico-militar, né? Muitas pessoas criticam e são contra, porque já vi às vezes alguém dizer, eu sou contra porque não, um colégio para criar milico. E não tem nada a ver, a gente que tem ido lá e visitado, a gente tem visto o quanto está sendo bom para aquela comunidade ali do São João, para o colégio, para os alunos, para os professores. E a comunidade é só ir lá ver o quanto aquilo ali melhorou para Santo Augusto, para toda aquela região. E não é como as pessoas pensam, só para colaborar.
Obrigado, vereador. E um abraço ao pessoal do bairro São Francisco, aí, então, pelo excelente jantar dançante do último sábado, também que tivemos aí com a presença de outros colegas vereadores. Estava aí o vereador César e o vereador Horácio, né? Isso aí. Um abraço a todos e estamos à disposição.
Convido o presidente Ederson Pucilini para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido a vereadora Gladys Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores aqui da nossa Casa Legislativa e a todos que nos acompanham de suas residências aí pela Rádio Ciranda e pelo Facebook. Primeiro, então, quero agradecer a Deus por mais uma sessão, hoje levando informação do nosso trabalho, né, aqui da Casa Legislativa. Sempre, quando posso, repito que como é bom ser vereadora e poder estar acompanhando a sociedade, os projetos que chegam até nós e poder estar dando o nosso aval naquilo que realmente é pensado no coletivo, é pensado para a nossa sociedade, aquilo que queremos melhorar. E hoje, na nossa sessão, na parte da manhã, na nossa comissão da CCJ, onde faço parte eu, o vereador Joel e o vereador Max, tivemos a oportunidade de dar o nosso parecer em importantes projetos, que como os colegas que me antecederam já falaram, que é o projeto do Refis, onde aí ele vai abonar parcialmente aí a parte do juro, né, e multas, para aquelas pessoas que não conseguiram pagar, que não têm condições de pagar aí os seus IPTUs. Então, agora tem essa oportunidade, a partir de hoje, que esse projeto com certeza vai ser aprovado aqui nesta casa. Além também de outros projetos que passaram. E também, como vocês acompanharam no pequeno expediente, onde foi lido projeto também, que já foram baixados para nossas comissões, que é referente à PAI. Dois ou três projetos ali, que é também importante, e nós, como todos já nos conhecem, também prezamos muito aí pela educação, pela PAI, pela saúde. E não posso deixar de falar aí dessa semana, então, também, que se passou, semanas difíceis, né, onde aconteceram muitas catástrofes nos municípios vizinhos e pela região, com o ciclone extratropical. Graças a Deus, nós fomos abençoados. Aqui nada aconteceu, mas o que eu queria citar aqui, a importante, como nós, Santo Agostenses, somos solidários, né? Então, como também já foi citado pelos colegas, aqui tanto Lions, mandar a minha gratidão, meu abraço aí ao presidente do nosso Lions Clube, o Luiz Toqueto, que muito bem liderou todos os companheiros leões para que fizessem uma importante ação. Foram 3 dias bem focado nessas ações, onde foram atendidos aí, junto com a Defesa Civil também, as ceias do nosso município, as cidades vizinhas de Sede Nova, Humaitá e Campo Novo, onde foram entregues muitos alimentos, agasalhos e utensílios. Então, parabenizar toda a nossa comunidade, porque, além de ter essas lideranças que tomam a frente, de pessoas que trabalham arduamente, tem a sociedade, a comunidade, que sempre está à disposição. Gratidão a todos vocês. E não posso deixar de falar das nossas emendas impositivas, né, colegas vereadores? Então, há 2 anos temos aí as emendas impositivas aqui na Casa Legislativa. Tenho o maior prazer em falar, porque foi algo que bati muito desde lá do início, quando a gente começou os trabalhos aqui nessa casa, onde muitos vereadores, no início, tinham muito receio de como iríamos fazer, e a gente foi atrás e conseguiu. E hoje, graças a essas emendas impositivas, nós, vereadores, trabalhamos sempre no coletivo, esses 2 anos, fazendo muito, colocando as ações, ouvindo a comunidade e levando aquilo que nós podemos realizar dentro do possível com as emendas impositivas. Então, esse ano foram destinados, aí, além do Hospital Bom Pastor, para os clubes aí de futebol, foi destinado também para a Causa Animal, que o colega vereador Max destinou, mas com certeza é um trabalho conjunto aqui desta casa que estaremos fazendo. Assim como as demais praças também, além de uma praça nova, que eu já falei na última sessão, para o bairro Getúlio Vargas, que é ali onde a gente também tem um comprometimento muito grande com os bairros, mas ali vai ser construída uma praça nova, então, aí dentro de 6 meses. Esperamos ser atendidos, né? Estamos cobrando o executivo para que isso aconteça. E também destinei, junto com o vereador colega Omar, então, para a praça do bairro Santa Rita, para a praça da Santo Antônio e para a quadra lá da São Francisco. Então, quero dizer que é uma satisfação falar das emendas impositivas, porque é algo que trouxemos aqui para dentro dessa casa e tenho certeza que muito ainda vamos contribuir e mostrar aí para a nossa comunidade de que é possível, sim, trabalhar em conjunto, porque foi um trabalho que a gente buscou fazer, né, e que eu pregava muito que nós aqui tínhamos que nos unir para trabalhar em conjunto, e eu acho que é isso que precisamos, olhar os projetos, ver o que, é que a humanidade precisa e trabalhar em conjunto, que assim a gente consegue entregar mais para a comunidade. E esse é o nosso objetivo. Tenho certeza que para o próximo ano estaremos atendendo demandas importantes também no município, como já falamos aí de estação fotovoltaica para as escolas ou para o município, que a gente possa estar atendendo, porque vamos ter um aumento no valor das nossas emendas impositivas, assim como também para o hospital. Voltando ao hospital, então, sabemos que muitas das vezes nos falam, ah, só o hospital, mas temos certeza que entregamos um valor e que é muito justo nós trabalhar isso para a saúde, porque é só a gente indo lá para sentir a gratificação de ver todos aqueles espaços lá bem estruturado, que hoje pode fazer um atendimento de qualidade e que a comunidade toda vai usufruir, e é para toda a comunidade. Então, não é só para um bairro ou só para uma classe social, é para toda a nossa comunidade. Então, também o hospital está de parabéns, porque eles sempre vêm até nós e eles reivindicam. E aí a gente escuta. Então, que a comunidade, se tiver algumas causas também, é importante que venham até nós, que a gente está aqui para ouvi-la, e com certeza, o que julgarmos interessante, vamos conversar com os colegas e vamos estar atendendo aí essas demandas da nossa sociedade. E também dentro disso, dentro dos projetos que chegou para a PAI, hoje não posso deixar de me manifestar que eu tenho um projeto nessa casa, que é o projeto de lei que foi aprovado aqui, 3.190, de 12/7/2022, que ele dispõe sobre a disponibilização de identificação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência visual e com mobilidade reduzida. Este projeto, então, já faz um ano, e por isso que eu trago ele de volta à pauta aqui nessa tribuna, porque eu me sinto frustrada de a gente fazer projetos, assim como o vereador Omar citou na última sessão, eu também citei, e assim como a gente tem outros projetos, mas eu acho que esse é um projeto muito importante, que é levar qualidade de vida e a inclusão social dessas crianças com deficiência. Então, foi colocado o projeto está aprovado, então pedir com carinho que o Poder Executivo olhe e veja quando que poderá executar, porque não foi solicitado que já executassem todas as praças, em todos os parquinhos das escolas, mas que já fossem sendo adaptado alguns brinquedos em algumas praças. Então, que seja olhado com carinho para essas crianças, que nós sabemos que precisamos dessa inclusão, que tanto vemos debatendo, né, em todos os setores, então que essa inclusão aí seja feita aí na nossa comunidade, começando pelas pracinhas, através desse projeto que foi aprovado por todos os vereadores e também pelo Executivo. E outro projeto também que quero falar é sobre a Procuradoria da Mulher, que foi criada a proposição aqui na Casa Legislativa. O ano passado a gente realizou bastante debates, bastante rodas de conversa, e eu preciso resgatar isso dentro do possível agora. E quero dizer que existe essa Procuradoria para nós darmos apoio. Sou uma única vereadora, mas faço o possível à medida que me procuram, para atender as solicitações. Então, tem um intuito, então, a Procuradoria da Mulher, de ter esse espaço de construção de políticas públicas e da defesa, com defesa aos direitos das mulheres. E a Procuradoria é um espaço de acolhimento e apoio às mulheres. Então, quem quiser vir conversar, estou sempre disponível aqui na Casa Legislativa. Se eu não estiver aqui, que tenha o espaço, que eu estou aqui todas as quartas da manhã, de manhã, dando expediente para toda a comunidade, que me chame nas minhas redes sociais, no meu telefone, que sempre está disponível também ali no meu Instagram, e que a gente possa estar conversando e atendendo vocês. A gente faz aí parcerias e a gente vai só estar orientando e ajudando vocês aí no que for preciso. Então, o nosso objetivo sempre é apoiar e tem a Procuradoria justamente para isso. Então, que vocês procurem e que, com certeza, o que for possível, é só uma mulher vereadora, mas temos as nossas servidoras aqui da Casa Legislativa também, com certeza, vão estar aí à disposição para colaborar com todas que precisarem de nós. Dizer que também estamos entrando em recesso só das sessões ordinárias, mas que os nossos trabalhos, o meu trabalho como vereadora, com certeza continuará nesses 15 dias, estou à disposição. Um abraço a todos e uma boa semana.
Obrigado, vereadora. Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Quero inicialmente cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, ouvintes da rádio Ciranda que nos acompanham de seus lares, através do microfone da rádio, do seu rádiozinho, também pelo Facebook, funcionários da casa, nossa saudação a todos. Quero também cumprimentar o vereador que assume hoje, no lugar do Maico Caju, que é o Darcy Popular Caju, conhecido há muitos anos, né, Caju, principalmente nossos época de jogar futebol, hoje já temos dependurado a chuteira. Mas nós somos muitas vezes aí até dirigentes de times, né, companheiros. Então seja bem-vindo e que possa voltar mais seguido aqui, trazer suas propostas aqui para a nossa comunidade. Também quero registrar aqui, parabenizar a comunidade, associação do bairro São Francisco, pelo jantar que realizou, jantar dançante, meus parabéns à diretoria, àquela comunidade, que foi muito bom. A gente esteve lá, o Tomate já citou aqui que estava o vereador César, onde que a gente colaborou com eles e participou. Então, meus parabéns, e é assim que a sociedade tem que fazer seus eventos para angariar recurso para se manter. Então, nós temos também o bairro Santa Rita, que também tem um jantar agora no dia 22, no sábado. Também a gente é colaborador. Se nós tiver condições, nós vamos estar presentes, mas eu também estou com bastante compromisso neste final de semana. Mas se puder, eu vou estar lá, nem que seja dar uma cruzadinha para valorizar aquelas pessoas e aquela associação que também faz seus eventos. E está muito bonita sua sede, está melhorando. Estão fazendo já um evento para arrecadar recursos para investir em melhorias, até não em melhorias no prédio, mas sim em equipamento para dentro da sua sede. Também nós tivemos aqui uma reunião e um pedido da coordenadora do Centro de Cultura, Doroteia, onde encaminhamos um ofício, eu e o Max, o deputado Pompeu, reivindicando um recurso, uma emenda para que adquirir a requisição de um carro para o Centro de Cultura, que é onde eles nos colocam, sempre pegando o carro emprestado do município, e quando precisa, às vezes não tem, quando tem, não tem motorista. Então, eles gostariam de ter um carro próprio para o Centro de Cultura. E acredito que, através do deputado Pompeu, nós vamos conseguir este recurso. Até não precisamos fazer diária para ir lá pedir, já encaminhamos daqui, porque já é uma economia que nós fizemos para o nosso caixa do nosso município, da nossa Câmara de Vereador. Sabe que sempre quando se desloca daqui é pago pela Câmara, é pago inscrição, é pago transporte, é pago diárias, e isso aí está gastando recursos públicos que vêm do nosso município, onde que são os pagantes dos seus impostos. Então, nós encaminhamos via ofício e eu acredito que seja mesmo que nós ter ido lá pessoalmente. Também nós temos aqui, e eu estou muito feliz, contente, que é do projeto do Refins, que hoje é para ir à votação, que é onde eu já citei na última segunda, que hoje tem uns quantos vereadores que querem ser o pai da criança. Fizeram a parte deles, mas quem resolveu mesmo esse projeto que veio para esta casa foi, em reunião, eu, o Joel, o Max e o Maurício. Nós sentamos com a prefeita e debatemos o assunto e mostramos para ela a quantia de processos que nós temos no nosso fórum, na nossa comarca de Santo Augusto, de pessoas que estão em processos por dívidas ativas, que estão atrasadas e estão para ser executadas. E nós colocamos para ela e convencemos, e ela nos disse, assim que passar a eleição, em primeiros meses, nós vamos fazer o projeto e vamos mandar para o Poder Legislativo. E esta semana passada está o projeto aqui, e com certeza nós vamos aprovar. Já quero dizer às pessoas que têm dívida com o município que procurem saber o valor, a quantia. Quem tem dívidas meio antiga vai se beneficiar bastante, porque onde que se vai se isentar o juro e as multas, e é esse que acresce bastante a dívida. Então procurem ver, para se conseguirem pagar no primeiro mês até fim de setembro, vai ter 100% de desconto. Então, é um baita desconto que vai dar. Mas, às vezes, as pessoas também não têm aquelas condições de pagar à vista. E se ele for para mais 30 dias, já vai pagar com 75% de desconto. E com mais 30, que vai ser 60 dias após, com 50%. Então, eu digo às pessoas que vão ver, às vezes, até eu vou, que acredito que eu não tenha dívidas com o município, mas até vou dar uma reparada a Caju, para ver se não existe algum débito, que às vezes nem sabe. E quando vê, está lá no fórum. E perdendo este benefício, desse refins, as dívidas vão ser executadas. Quem não pagar e tem os seus bens, vai ser penhorado. Porque dívidas de fiscos, fiscais, não tem perdão, não tem isenção. Então, as pessoas que têm alguma dívida, procurem acertar, porque depois vai para o pau. E não tem o que se lamentar. Porque eu já vi, na época do prefeito Naldo, onde que foi a execução de débito para o município, que tiraram pessoas, leiloaram seu terreno e ele teve que ir embora e entregar para quem rematou. Esse é o correto. E o prefeito que não fizer esse trâmite legal para esses caminhos, ele está sendo conivente com as dívidas do município. Está com renúncia de receita e pode ser punido. Então, eu digo às pessoas que procurem acertar suas contas. Também nós temos os asfaltos que aconteceu no bairro São João. As pessoas estão muito contentes, nobres colegas vereadores. Caju, tu já cruzou lá e viu, né? Uma obra eficiente. Estão acabando com mais uma semana, acho que vai ficar pronta a rua José Gutkowski e a Egberto Santana de Moraes, que vai até uma quadra para baixo do postinho de saúde lá da UBS. E a rua Marechal Cândido Rondon também estão fazendo os últimos reparos e vão dar o último banho de capa selante em cima do asfalto, que vai ficar bom. Muito bonita a obra. As ruas que estão sendo feito calçamento, a rua Mauá também, se não fosse o tempo chover, já estava lá na sanga, lá embaixo no bueiro, o calçamento pronto para aqueles moradores que moram até ali, que tem moradores dos dois lados da rua. E após ali também, é um outro projeto do município que vai continuar o calçamento e o município vai fazer por conta, porque através dessas emendas não pode ser feito para cumprir a legislação e o compromisso da lei das emendas. De um lado tem morador e o outro não tem. Então tem que ser feito os passeios, mas por conta do município vai ser feito. O próximo asfalto que vai ser feito também, que já tivemos em reunião discutindo, é a rua Damasceno Bones, que é para sair 3 quadras de calçamento, de asfalto na rua Damasceno Bones, ligando a rua Rio Branco com a rua Floresta e também a rua Uruguai. Então, ali é as próximas que é feito após fazer os tapa-buracos na cidade, que pararam com o asfalto lá para fazer os tapa-buracos, que está ficando muito complicado nossas ruas. E daí a segunda rua também a gente discutiu que vai ser feito o asfalto, vai ser a rua Bonfim, ali do Sante, ali da Avenida do Comércio, até o cemitério. É outra quadra, 2 quadras de calçamento, de asfalto que vai sair. Então, nessas melhorias que estão acontecendo, E temos vereador que não vê, parece-me, só critica. Então eu fico sim me perguntando para mim, será que se eu criticasse, que nem esse nobre colega critica, pelos anos que eu estou aqui no Poder Legislativo, nós não tínhamos essas empresas que tem no nosso município? Porque eu tenho conversado com pessoas de outros municípios, vereador Joel, e eles têm dito, mas será que Santo Augusto é assim? Nós tínhamos a intenção até de se colocar em Santo Augusto, porque é um lugar bom, bonito, produtivo, hospitaleiro. É assim? Não, isso não façam conta, deixem de lado essas conversas desse vereador, porque a gente não constrói nada no município com essas propostas. A gente não tira nada para fazer um projeto com essas propostas. Então é ruim. Nosso município é bom, quem está nos ouvindo e é de outros municípios, nosso município é bom. O município de Chapeta também é um município bom, porque a gente não vê nem o vereador de Chapeta criticar o seu município. E assim o nosso aqui é uma crítica infundada. Não leve em conta. Vem em Santo Augusto, vejam como é que é, vão até a nossa prefeitura, que hoje até a documentação se ajuda, o município ajuda para sair o quanto antes, quando for preciso. E nós precisamos de empresa aqui para dar emprego para nossas pessoas, nossos moradores aqui de Santo Augusto. Senhor presidente, já que esgotou nosso tempo, ficamos nisso aí, e agora nós temos o recesso, após 15 dias nós vamos estar fora daqui, não temos debatendo os assuntos do município, mas temos à disposição sempre do Poder Legislativo, da comunidade e do Executivo.
Obrigado, vereador. Finalizando o grande expediente, declaro aberta a ordem do dia. Vereadora Gladys, lê para nós os expedientes.
Projetos da ordem do dia. Projeto de decreto do Legislativo número 5, de 17 de julho de 2023. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento.
Portanto, projeto de decreto legislativo número 05, de 17 de julho de 2023, onde declara aprovada a prestação de contas do governo dos administradores do Executivo Municipal de Santo Augusto referente ao exercício de 2020, está em discussão. Alguém interessado em discutir? Vereador César está com a palavra.
É só fazer uma colocação, a gente analisou lá na Comissão de Finanças e Orçamentos, e ele consta... Sem as contas anuais dos administradores Naldo e Coes e Marcelo Botti, retornaram com parecer favorável, né, do Tribunal de Contas do Estado. E a gente também, na Comissão de Finanças e Orçamento, damos parecer unânime pela aprovação das contas, segundo a orientação do Tribunal de Contas do Estado. É só para fazer esse... ficar registrado nos anais da casa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém interessado? Vereador Arás, está com a palavra.
Eu também dei meu parecer concordando com o presidente da comissão, vereador César, e hoje, como forma é colocada ali por unanimidade, mas é por nós dois, que nós estávamos só em dois hoje na comissão, fizemos uma reunião, E eu também, vendo e entendendo também o projeto, outras vezes, alguma vez já aqui na gestão anterior, foi reprovado um projeto de prestação de conta do Executivo. Só que ele sempre vem com parecer favorável, com ressalva, né? Aí a Câmara é a que vai avaliar e vai dar o seu veredito. E eu concordo com a aprovação do projeto, porque nesse ano 2020 não teve o pagamento dos 13º, que era não tinha lei para ser pago, e nos outros foi pago. E daí a própria justiça mandou não pagar e daí foi cumprido. Então eu entendo que está dentro da legalidade. Então meu parecer, meu voto é favorável.
Obrigado, vereador. Mais alguém interessado?
Eu só vou colocar como líder de bancada.
Como líder de bancada, tem um minuto.
Desculpe, senhor Horácio, o senhor está equivocado. Esse projeto foi analisado na Comissão de Finanças e Orçamento na semana passada e teve unanimidade. O vereador Maicon estava presente, tanto que ele consta na ata e no parecer favorável. O que nós analisamos hoje, eu e Vossa Excelência, são dois projetos do Executivo e...
os próximos.
É, isso aí, os próximos que serão votados. Esse nós analisamos na semana passada. Tá? Não gosto de corrigir o amigo, mas é só para ficar registrado nos anais da casa. Foi parecer unânime dos três vereadores, três componentes da Comissão de Finanças e Orçamento, conforme consta ali. Tá? Foi analisado semana passada esse projeto. Tá? Obrigado, senhoras.
Mais alguém interessado em discutir o projeto?
O direito de líder bancado.
Líder de bancado, senhor Horácio, tem um minuto.
Eu concordo com o colega, só que houve um equívoco, então, da presidência de não ter colocado em votação. Você estava com os pareceres prontos, tinha que ter sido votado na sessão anterior já, então. Então, esse foi que eu me analisei que teria que ser votado esse projeto. Já está. Não, quando o projeto está em ordem, com os pareceres que vêm das comissões, vem para a mesa, tem que ser votado. Seria isso aí, presidente.
O presidente escolhe que vai.
Obrigado. Mais alguém interessado em discutir? Ninguém mais?
Presidente, eu peço a palavra só para contribuir também.
Vereador Joel, está com a palavra.
A questão desse projeto, a gente sabe que o legislativo que dá o parecer, que nem foi comentado pelos colegas, mas muito bem levantado pelo vereador Horácio, que nós fazia parte da outra legislatura, inclusive em 2017, 2018, 2019, o executivo pagou 13º que não tinha essa lei no município. E nós, nessa casa legislativa, quisemos colocar no final ali, e daí não deu certo. Mas, importante, porque nesse período, o Poder Legislativo também poderia ter pagado, mas nós não fizemos isso. Então, 2017, 2018, 2019, o executivo pagou 13º por causa de uma lei federal. Seria isso aí. Obrigado, presidente.
Estava em tramitação no Supremo, não tinha sido julgado ainda, foi por causa disso. Mais alguém interessado em discutir o projeto? Ninguém mais interessado, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de decreto legislativo número 05 de 17 de julho de 2023 está aprovado por unanimidade. Dando sequência, vereador.
Projeto de lei número 49 de 10 de 7 de 2023. Institui programa de recuperação de créditos fiscais municipais, refis e da outras providências.
Portanto, projeto de lei número 049 de 10 de julho de 2023, onde institui o programa de recuperação de créditos fiscais municipais, refis e da outras providências, está em discussão. Alguém interessado em discutir o projeto? Ninguém interessado em discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto número 49, aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 50, de 10 de julho de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a baixa de créditos não tributários prescritos no município de Santo Augusto. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, se posso voltar, se contém uma emenda, eu acho.
Tá, mas a emenda tinha que...
Eu acho que coloca primeiro a emenda modificativa aí do projeto 49, só coloca em votação, fazendo favor. Ainda em tempo, eu quero ratificar aqui que o projeto de lei número 49, ele tem uma emenda modificativa colocada pela CCJ devido a alguns erros ortográficos e algumas coisas a mais, e daí foi colocado uma emenda modificativa. Não, e ela veio com a emenda modificativa com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Orçamento.
Não tinha alterado o teor do projeto, apenas para acertar ali alguns erros ortográficos, então. Portanto, colocamos então de novo a votação com a emenda modificativa. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Inclusive, só para contribuir, né, a gente passou hoje na Comissão de Finanças e analisamos todas as emendas, tudo certinho, tá? Aprovadinho.
Aprovado por unanimidade, então. Projeto com a emenda modificativa. Tudo aprovado.
Projeto de lei número 50, então, de 10 de julho de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a baixa de crédito não tributários prescritos no município de Santo Augusto. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento.
Portanto, projeto de lei número 050, de 10 de julho de 2023, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar baixa de créditos não tributários prescritos no município de Santo Augusto, está em discussão. Alguém interessado em discutir o projeto? Ninguém interessado em discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto número 50, aprovado por unanimidade. Dando sequência, vereadora, essa serão era só para leitura. Né?
Serão esses os projetos, presidente. Tá.
Agora vamos ter que ver aqui.
10, acho.
Dando sequência, passo a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética do dia, para as explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Alguém com interesse? Ninguém com interesse. Nada mais a tratar, em nome de Deus, finaliza a presente sessão e fico com os senhores vereadores e a senhora vereadora convocados para o dia 7 de agosto de 2023, às 19 horas e 30 minutos, uma vez que a Câmara de Vereadores estará em recesso parlamentar. Portanto, não haverá sessão ordinária. O funcionamento se dará em turno único das 8 ao meio-dia, a partir do dia 18, retornando no dia 31 de setembro com expediente normal. Boa noite a todos e boa semana.